Em semana de recomeços em matéria de governo e de parlamento, entrevistamos hoje no Direto ao Assunto Manuel Carvalho da Silva, antigo líder da CGTP, ele que é também sociólogo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
É um prazer, boa tarde.
Boa tarde. É neste contexto que a convergência à esquerda vai se afinando com mais um encontro depois de PAN e LIVRE. Hoje foi com o PCP, reuniões todas elas promovidas pelo Bloco de Esquerda. O senhor já defendeu que esse diálogo é uma necessidade e que é preciso encontrar pontos, mas de que forma é que deve ser feito e com que eficácia, tendo em conta o atual quadro parlamentar e tendo em conta que não existe uma maioria de esquerda?
Sim, o diálogo não tem que ser necessariamente um diálogo para perspectiva, uma articulação e usando a palavra que usou de convergência, uma convergência programática. Deve ser um diálogo do meu ponto de vista, com objetivos, tendo em conta os tempos em que vamos estando, agora é o tempo de aproximação ao anúncio da composição do governo, de possibilidade de observação através da estrutura do governo e da sua composição do que podem ser objetivos estratégicos no desenvolvimento da agenda política, etc. Depois, à frente, haverá outros espaços, há a ação da Assembleia da República, portanto, há campos diversos e há um que para o mundo do trabalho é muito importante, que é se deste diálogo sem identificações de matérias e de exigências que correspondam, por um lado, a anseios muito manifestos de setores do mundo do trabalho, quer privado, quer público, por outro lado, identificação naquilo que são matérias em que os trabalhadores e os sindicatos há muito que se sentem credores delas, credores de respostas positivas. E, portanto, a conjugação da agenda social com a agenda política é, do meu ponto de vista, um dos pontos ou uma das matérias importantes para esse diálogo.
Apareceu na campanha a apelar ao voto com memória na CDU. Ficou desiludido com os resultados eleitorais?
Não, há dois aspectos distintos aí. Primeiro, o apelo à memória é indispensável para todos, sem exceção. Nós vivemos um tempo em que, para mim é absolutamente claro, para mim como para muita gente, que certas dimensões e certas afirmações que fazem na sociedade como novidade no contexto do domínio ideológico e de um domínio de agenda do neoliberalismo só são possíveis apresentar como coisas novas, por exemplo, na área da precariedade no trabalho isso é muito visível, mas há outras, só é possível apresentar como novidades porque não há memória e se tem conseguido, ou as forças dominantes têm conseguido apagar a memória, essencialmente a memória recente. Porque basta ver como se conquistaram aquilo que são direitos fundamentais das pessoas e, no mundo do trabalho, dos trabalhadores, para se concluir que, por exemplo, o individualismo e a atomização absoluta não, são uma irracionalidade. As conquistas da sociedade, os avanços da sociedade, são, em grande parte das suas dimensões, suportados pela intervenção e pela afirmação do coletivo e, portanto, o exercício de memória é uma necessidade em toda a sociedade e em todos os quadrantes que têm apego à democracia. Quem não tem, não precisa de memória, antes pelo contrário, não é?
E enquanto portanto, sociólogo, Manuel Carvalho da Silva...
Permita-me só uma complementaridade. Em relação ao apelo ao voto no Partido Comunista, que eu... como é do domínio público, há muitos anos que não sou militante do Partido Comunista e tenho divergência em relação a algumas coisas, mas há uma realidade que nós precisamos ter presente na sociedade. Aquilo a que podemos chamar o chão do Partido Comunista Português, o seu compromisso original, basta lembrar que é o único partido em Portugal que nasce do movimento sindical, nasce em 1921, portanto nasce de um impulso da ação de militantes sindicais revolucionários e anarquistas, são as duas componentes, E, portanto, esse compromisso do Partido Comunista Português com o trabalho tem uma dimensão muito específica, que nenhum outro partido tem. Com isto não estou a desvalorizar os projetos dos outros, estou apenas a enunciar uma realidade que em todos os setores da sociedade pode ser reconhecida. E agora era muito importante perder o Partido Comunista na sociedade portuguesa. Não é o mesmo que perder qualquer outro partido. Há um setor da sociedade que sentirá isso profundamente, que é o mundo do trabalho. E quando estou a falar no mundo do trabalho, não estou a falar apenas dos interesses mais diretos dos trabalhadores. Estou a falar dos atores no trabalho que respeitam a existência de sistemas de relações de trabalho estruturados. Porque muitas vezes os problemas entre as empresas, na concorrência e outro, também se resolvem pela existência de respeito de sistemas de relações de trabalho instituídos. Toda a gente sabe que o apego do Partido Comunista, toda a gente sente que o apego do Partido Comunista a aos compromissos institucionais é uma realidade e isso vale muito, em particular, como eu disse, também no mundo do trabalho.
E já que fala desse mundo do trabalho, deixe-me olhar aqui para o movimento sindical, tem-se transformado, sobretudo nos últimos anos, os protestos dos professores e no setor da saúde foram exemplo disso, exemplo de como movimentos mais ou menos inorgânicos ganharam grande expressão na sociedade. É responsabilidade do sindicalismo tradicional que não soube reinventar-se?
Os movimentos inorgânicos não são uma realidade de hoje, sempre existiram. E quando se chega à inorganicidade, portanto, se formos aos estudos de campos diversos da ciência, da filosofia, etc., quando se chega a esses tempos de expressão forte de inorganicidade, em regra, significa que a sociedade está em crise. E em relação a uma interpretação que se queira fazer da sociedade bem fundamentada do ponto de vista democrático, há uma evidência, é que as expressões inorgânicas surgem quando persistem comportamentos do poder de desconsideração das representações coletivas e das intermediações na sociedade.
Mas não há aqui nenhuma responsabilidade, nenhuma contraparte de culpa dos sindicatos também.
O que eu não posso é dizer que a responsabilidade dos sindicatos é a primeira culpada disto. Não. Ao longo dos tempos, o domínio, por exemplo, que hoje o poder financeiro e económico tem sobre o poder político, leva a que o próprio poder político, muitas vezes, ceda à tentação de se apresentarem como fortes perante a sociedade, não respeitando as intermediações. Não há democracia sem intermediações. Não há democracia sem representações coletivas que assumem compromissos coletivos. A sociedade atomizada, indivíduo a indivíduo, é um desastre. E, portanto, esta é a primeira causa. Depois, se me perguntar, mas não há neste evoluir da situação também fragilidade dos sindicatos? Claro que há. Que há dificuldades objetivas dos sindicatos responderem, por exemplo, à evolução orgânica das empresas em resultado da financiarização da economia. Portanto, os sindicatos não têm instrumentos, o problema é da sociedade toda, os sindicatos só por si não têm instrumentos para controlarem determinadas manobras que este capitalismo, na fase em que vivemos, nós vivemos no sistema capitalista numa fase de domínio da financiarização da economia e da sociedade, e portanto os sindicatos não têm instrumentos, estão atrasados aí, estão atrasados noutras formas de utilização de outros instrumentos, provavelmente estão. Há problemas, por exemplo, quanto à formação e à qualificação dos dirigentes sindicais face às mudanças na sociedade, sim, há coisas a ver, mas o problema de fundo, aquilo que dá origem à crise, que não é a crise dos sindicatos, é a crise do Estado Social, é a crise do coletivo e da emergência e domínio de um individualismo atomizado, de um individualismo que acantona as pessoas e as torna uma espécie de responsáveis por tudo que lhes acontece, positivo e negativo, em regra que a responsabiliza pelos seus fracassos. Esta é a realidade, portanto, historicamente, repito, no estudo que se faz em diversas áreas, e repito, convoco para aí também a filosofia e outras áreas do conhecimento e do saber que são importantes, que estão cheias de mostrar que quando se chega à inorganicidade é porque as coisas estão muito complicadas.
A CGTP, em particular, precisa de se reinventar e aproveito para lhe perguntar se um novo secretário-geral, mais jovem, Tiago Oliveira, é um bom caminho para essa reinvenção ou renovação.
Como sabem, eu fui muitos anos coordenador e secretário-geral da CGTP. A última coisa em que me meteria era fazer avaliações do dirigente sindical, que é hoje o secretário-geral da CGTP. O que eu desejo, e tenho expectativas positivas, é que ele seja capaz, inserido no coletivo a que pertence, capaz de responder aos desafios que estão aí. Mas sobre isso acrescento uma outra coisa. Eu escrevo há muitos anos ao sábado no Jornal de Notícias e ainda no sábado passado escrevi um texto sobre a encruzilhada política e o papel do sindicalismo. E uma das observações que faço nesse texto e que faço noutros comentários é que a fase de criação da intersindical, em concreto as reuniões intersindicais entre 1970 e 1974 e a preparação de toda essa dinâmica a partir de 1967, 68, tem uma riqueza na construção da agenda, da agenda laboral e sindical, na construção, na identificação dos temas prioritários e a necessidade de articulação da ação política e da ação social convergentes para responder aos problemas, que é uma experiência única a nível do país e uma reconhecida internacionalmente como muito importante, e espero que, dado que nós estamos mesmo numa encruzilhada política, que não é apenas, não digo isto apenas em função dos resultados das eleições de 10 de março, esse é apenas um dado que se pode observar, os resultados são um dado que se pode observar, que confirmam o que eu disse, mas estando nós numa encruzilhada política, até à escala europeia, à escala mundial, esse exemplo de como se trabalhou de forma ampla, de forma aberta, dando espaço a todos, agindo no terreno, mesmo sem liberdade, é preciso recuperar essa experiência, naturalmente, hoje, adequada a uma sociedade que se alterou muito e, infelizmente, se alterou positivamente em muitas das suas dimensões.
E quando fala nessa encruzilhada, Manuel Carvalho da Silva, já estamos mesmo a ultrapassar o nosso tempo, mas queria perguntar-lhe aqui a propósito, e até porque é sociólogo, como é que avalia esta ascensão do Chega nas eleições, tem 50 deputados no Parlamento, como é que o país e a Assembleia da República, em primeiro lugar, devem combater o populismo?
O combate ao populismo, devo dizer desde logo que um dos instrumentos mais importantes para o combate ao populismo é o movimento sindical. O movimento sindical, pelo tipo de atividade que desenvolve, é um ancorador da democracia, por uma razão objetiva que há pouco apontava, que é os sindicatos são estruturas de intermediação, de representação coletiva que nenhuma democracia pode dispensar. Isso é absolutamente claro. Nós podemos dizer que os sindicatos não vão desaparecer, podem atravessar períodos de crise como atravessaram em várias fases, mas não vão desaparecer exatamente por aquilo que eu dizia, pelo papel que desempenham. Mas além disso, e para terminar, é também o sindicalismo é um dos opositores mais eficazes ao belicismo, é por isso. Veja-se os fundamentos da criação da Organização Internacional do Trabalho no fim da Primeira Guerra Mundial e não há dúvidas sobre isso, mas é também um dos opositores fundamentais à exploração que o fascismo faz de descontentamentos, do ressentimento, do egoísmo, do ódio, da contínua divisão entre pessoas de bem, como dizem, malandros e fracassados, ou mesmo o sindicalismo comum dos opositores fundamentais à negação das liberdades e dos direitos sociais e laborais. E, portanto, vai ter que fazer a sua evolução de acordo com os desafios da tal encruzilhada política em que nos encontramos, mas é um dos instrumentos fundamentais. E depois tem que haver respostas, o governo tem que responder. Aliás, está aprovado, em grande medida o Partido Socialista fracassa, ou seja, perde muitos votos, porque não teve em conta que o futuro é feito da resposta o futuro é feito da resposta ao presente contínuo. Eu costumo dizer, só há depois da manhã, se os nossos problemas e ambições do dia de hoje e de amanhã forem cumpridos, senão não há depois de amanhã. E, portanto, hoje é uma evidência que há respostas que não foram dadas, que deviam ter sido dadas, e a democracia não sobrevive se essas respostas não forem dadas. E é neste tempo, as próximas semanas são marcadas pela identificação se há ou se não há, se surge ou se não surge, resposta a isto. Isto é que vai determinar a sociedade no diálogo com todos. As pessoas votam em função de sentimentos e, portanto, o diálogo, agora não tenhamos também ilusões, a desconstrução de certas identificações que se fizeram neste processo eleitoral não é um processo que se resolve com um diálogo simplista na sociedade portuguesa. Exige diálogo aberto com todos, respeitando todos, mas sendo muito exigente quanto a princípios e quanto a valores.
Uhum. Só mesmo para terminar, porque o nosso tempo chegou ao fim, que ministro gostaria de ver na pasta do trabalho?
Um ministro que seja capaz de identificar o lugar central que o trabalho continuará a ter inexoravelmente na sociedade, o trabalho e o emprego, estão no cerne de todos os conjuntos de grandes questões que hoje podemos abordar ou observar na sociedade. Desde as questões da área do conhecimento científico e tecnológico e da utilização do digital, da robotização, da inteligência artificial, passando pelas questões dos sistemas económicos, passando pelas desigualdades, passando pelos problemas climáticos e ambientais, pelo aumento da esperança de vida e do que isso implica, da resolução do problema demográfico, do papel da escola, das políticas públicas que são necessárias, o trabalho e o emprego estão sempre no centro. Eu gostava que Portugal tenha um ministro que seja capaz de interpretar essa centralidade do trabalho e que reconheça nas relações entre trabalho, emprego e proteção social o cerne da sustentação do Estado Social. E a partir daí esteja disponível para o debate, que tem que ser aberto e muito ofensivo, no sentido mais positivo que a expressão pode usar, para responder aos problemas dos portugueses, que, como sabemos, são complexos.
E essa complexidade tem de ser enfrentada pelo próximo governo. Obrigada, Manuel Carvalho da Silva, por ter vindo direto ao assunto. Manuel Carvalho da Silva, ex-líder da CGTP, sociólogo aqui a olhar para o movimento sindical, para o próximo governo e para o populismo.